Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, esse é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala nesse momento, e na produção Osaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. O programa Ponto de Vista, que tem início agora, hoje falamos do Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados é comemorado no Brasil no dia 12 de junho. Um dia antes da festa de Santo Antônio. É muito comum nesta data a troca de cartões postais, presentes especiais, além de flores, bombons, jantares. Nesta data, os casais também agradecem o companheirismo e dedicação entre ambos durante todo o ano. É bom lembrar que essa data aqui no Brasil é um dia que antecede a festa de Santo Antônio, mas em outros lugares acontece em outros dias. Nos Estados Unidos, por exemplo, no dia 14 de fevereiro, antecedendo a festa de São Valentim. Conosco aqui no Estúdio 2 da Rádio Coração, nós temos o Robson e a Carol, que é do grupo de oração Espírito em Vida da Vila São Pedro. Tem 7 anos de namoro, 2 noivados. Já tem aqui uma vida já, né? Depois também nós temos a Luana e o Jonathan, que acho que vão chegar ainda, né? Depois também temos a Bianca e o Adécio, que é da paróquia São Carlos, são da paróquia São Carlos, 7 anos de namoro e 7 de noivado. E 7 meses, né? Não 14 anos. Depois a Carolina e o Cid, da paróquia Catedral, 2 anos de namoro. E quantos de noivado? Quantos meses? 5?
Isso.
5 meses de noivado, né? E depois, por telefone, vai falar conosco a Djanira Silva, que é missionária da Canção Nova, apresenta o programa da Rádio América em São Paulo, chamado De Mãos Unidas, e também da TV Canção Nova. Nós vamos conversar aqui informalmente, assim, de maneira muito tranquila com esses nossos casais, então já dando as boas-vindas para vocês. Quem quer começar? Vamos lá, falando um pouquinho a experiência. Quem é mais velho? O pessoal da Vila São Pedro lá. Mais velho no sentido de mais tempo, Robson e a Carol. Quem começa? Carol? As primeiras damas, vamos lá. Fala um pouquinho da experiência de vocês de namoro, né? Conta um pouquinho a história aí, como é que começou. Você lembra, Carol, quando foi que você ouviu pela primeira vez?
Lembro, nós nos conhecemos numa festa de aniversário de uma amiga minha.
Uhum. Isso há 9 anos atrás.
Há 7 anos atrás. Foi em 2009, nós nos conhecemos.
Aham. Uhum. E como é que se processou todo esse tempo? Aí começaram a namorar. Conta um pouquinho pra gente essa experiência.
É, nós começamos a namorar.
Foi logo em seguida, depois da festa?
Foi 5 meses depois.
Opa! É.
Aí ele me pediu em namoro. Eu fiquei meio assim, porque demorei um pouquinho, mas aceitei. Nós começamos a namorar. A princípio nós estávamos afastados da igreja, né?
Uhum.
E eu não pensava em casamento, não era algo que eu pensava para minha vida. E
porque você pensava em ir para a vida religiosa?
Não. Não. Uhum. E até que um dia ele me questionou a respeito disso, falando que ele pretendia casar. E a gente foi amadurecendo nesse tempo, né? Eu tinha 20 anos quando eu comecei a namorar com ele, estava entrando na faculdade. Eram outros pensamentos, outras metas, mas com o tempo a gente foi amadurecendo, fomos buscando a Deus juntos, fomos caminhando juntos, e hoje a gente está na caminhada, graças a Deus, né? Estamos participando do grupo, da rede de namorados São Felipe Neri, lá na Vila São Pedro, assistido pelo Padre Rubens, que é quem nos acompanha, quem dá todo o suporte que a gente precisa.
Interessante saber isso aqui, porque agora está se multiplicando os chamados grupos de namorados, né? Vocês trazem essa realidade aqui, sim. Pode continuar. Só o Robson... É, você colocou o Santo Antônio dentro da geladeira de cabeça para baixo para convencê-la para convencê-la a casar?
Não, mas o pensamento positivo foi grande.
O microfone, pensa.
Não, mas o pensamento positivo foi grande para ela aceitar.
Ah, é?
Foi bastante.
Tem alguma coisa que você gostaria de trazer em relação ao namoro de vocês que ela não. Que você também lembra quando a conheceu, né?
Sim, é, mais na metade do nosso namoro, né? Quando eu tinha problema que eu bebia muito, né? E isso acabava nos afastando. Às vezes, muitos compromissos eu não ia, né? Que eu marcava com ela e devido ao excesso de bebida, nos prejudicou muito, né? E teve uma época que ela...
Pensou em terminar?
É. Aí, tipo, ela deu o ultimato, né? E a gente conheceu a linha dos acampamentos, né? Santuário Padre Pio. E quando eu peguei a ficha do acampamento, né? Que ela tinha feito, depois começou aquela pequena pressão, né? Você tem que fazer, você tem que fazer. Aí eu coloquei como propósito, porque eu acho que o acampamento não muda a pessoa se a pessoa não quiser ser modificada por dentro, né? Se ela não for com uma proposta dela com Deus, né?
Sim.
Aí eu coloquei em oração, pedi para Nossa Senhora, né, já que eu moro lá na Vila São Pedro, fui lá no santuário e conversei com a mãe, né? Falei, ó, mãe, essa é a mulher da minha vida e eu acho que essas coisas que me afastam dela, eu tenho que deixar lá no acampamento lá e tenho que abrir meu coração, né? E pedir intercessão de Nossa Senhora. E parece que deu certo, né?
Sim. Pois é. Pois é. Bom, então vamos começar aqui, vamos seguir a ordem assim de tempo de namoro, né? Nós temos aqui então a Bianca e o Adécio, né? Que já estão namorando há 7 anos e 7 meses. E para vocês, como é que foi? Vocês já participavam, se encontraram aonde? Porque isso, quando vocês estiverem com 30 anos de casado, é bom sempre lembrar, né? Quando é que começou,
verdade,
né?
Bom, nós nos conhecemos no acampamento Emaús. Lá dentro mesmo, eu acampei no carnaval de 2007 e o Adércio no carnaval de 2008. Então, no acampamento dele, eu estava trabalhando na equipe. E lá dentro do acampamento, eu não tinha percebido ele, porque é muita gente, né? Aí depois, com o tempo, na verdade, ele era mais amigo da minha irmã. Ele ia lá em casa tocar violão com ela. E aí que a gente começou a se aproximar e surgiu uma amizade, né? Aí essa amizade foi... fortalecendo e tal, até que, quantos meses depois, amor? Uns 7, 8 meses depois.
Olha só.
Que aí ele chegou, né, e falou a intenção dele. Aí eu lembro que no primeiro dia, né?
Sim.
Que a gente se beijou, ele já falou, agora a gente tem que falar com seus pais. Daí eu falei, mas gente, como assim? Já assustei, porque eu tinha 17 anos, né? Então eu não imaginava que... a primeira pessoa que eu ia encontrar, porque ele foi meu primeiro namorado, já ia assim, na lata, falar, ó, a gente vai ter que falar com seus pais agora. Então ele me surpreendeu aí. Aí, só que assim, a gente não falou imediatamente, né? Eu falei, não, calma, espera um pouco e tal. Até que um mês depois, mais ou menos, aí ele me pediu em namoro mesmo.
Pediu para os seus pais, que os pais já sabiam. Pensa que não sabe, já sabia tudo já.
Verdade, eles sabem tudo.
E tem alguma curiosidade aí que você lembra desse período, Adécio?
Não, foi da forma que ela falou mesmo, a gente se conheceu no acampamento. E depois de algum tempo, eu sempre ia na casa dela, né? Por causa que eu conhecia a irmã dela, tinha mais amizade com a irmã dela, né? A gente tinha um grupo ali de amigos que sempre se encontravam. E a gente ia ali direto, né? Tocar violão, tomar um tereré. E assim, eu sempre falo pra ela que ela me convenceu, né? Ela me convenceu pela barriga, né? que eu ia lá direto, assim, e sempre ela fazia, ah, vou fazer um brigadeiro, vou fazer uma torta, vou fazer um bolo.
Viu?
E foi indo, aí eu falei, opa, já fui prestando atenção, né? Uhum. É, mas, conforme ela falou, né, a gente foi se conhecendo depois, né, amadurecendo essa amizade, em uma festa que teve, assim, é, já tava meio que, né, já tava de olho já fazia um tempo já, né? Então nessa festa, assim, eu até tive muito, muito trabalho pra convencer ela a me dar o primeiro beijo, né? Tive que ter um pouquinho de lábia ali.
Uhum.
E quanto a falar com os pais dela, é porque eu acho que eu me sentia, assim, bem seguro quanto ao tempo que a gente amadureceu de amizade, né? E já conhecia os pais dela, né? Conhecia a mãe dela, o pai dela, e acredito que eu já tinha aquilo como meu objetivo, né? Falei, não, eu vou conseguir namorar a Bianca, né? E depois que a gente deu o primeiro beijo, eu tinha falado pra ela que iria falar com os pais dela, né? Foi meio repentino, assim. E ela foi só, não, espera, espera, né?
Tava convencida e... ainda, viu? É.
Não, e pra encontrar ela, assim, eu morava perto da casa dela, né? Pra encontrar ela lá, eu pegava a minha bicicletinha, né? Ia uhum. todo dia lá. Aí pra gente poder dar uma namorada, alguma coisa, tinha que ser escondido, né? Porque ela não queria contar pro pai dela. E a gente namorava meio escondido. A gente namorava um pouquinho escondido, até que, né, fui e conversei com os pais dela e ficou tudo certo, né? Graças uhum. a Deus deu tudo certo.
Muito bem. Agora, a Carolina e o Sidney, que estão há 2 anos, como é que vocês se conheceram? Já se conheciam há muito tempo?
Não, foi assim, nós nos conhecemos através do grupo Chiara Lute,
que é um grupo de jovens.
Isso, lá da Catedral. Ele entrou em dezembro de 2014, eu já participava do grupo, já há mais ou menos 1 ano.
E foi um trabalho danado pra ele entrar, viu? Eu lembro.
Foi, através da irmã dele. A irmã dele descobriu o grupo lá na Catedral e aí puxou ele. E aí eu já participava do grupo. Aí... depois de 6 meses ele participando e eu também, nunca teve aquele interesse, nunca, só amigos mesmo, nunca teve aquela troca de olhares nem nada. Aí 6 meses depois começamos a fazer teologia, não, 5 meses depois começamos a fazer teologia, íamos juntos, voltávamos juntos, começamos a conversar mais e aí começamos a trocar mensagens e aí começou aquele processo de paquera, né?
Uhum.
E aí depois, numa festa junina do grupo, que nós fizemos lá na minha casa, ele decidiu me pedir em namoro, na surpresa, porque ninguém sabia. Tivemos a ajuda de amigos do grupo e da minha irmã, pra garantir que ia dar tudo certo, porque eu conversava com os amigos e com a minha irmã, e contava o que estava acontecendo, tava um pouco confusa. E ele também, né, perguntava se ele me pedisse em namoro lá na festa, se eu toparia, o que eles achavam. E aí ele me pediu em namoro naquele dia, dia 27 de junho de 2015. E aí eu aceitei na hora, apesar de nunca termos ficado antes. Nunca, e por isso que eu fiquei confusa naquele momento, né? Eu falava, uhum. gente, como que ele tem tanta certeza assim que ele quer namorar comigo? E aí depois eu entendi que foi a resposta da minha novena para Santo Antônio.
Olha, apareceu Santo Antônio aqui.
Tava demorando pro Toninho aparecer.
Já sabia que ele ia aparecer. Uhum. Você fez uma novena, então?
Eu fiz.
Aí você pediu o quê nessa novena?
Eu fiz uns 2 anos essa uhum. novena. E aí no primeiro ano não teve retorno
meu
nenhum.
Deus, não, novena, isso é uma peregrinação.
E aí eu já tava assim, padre, eu já tava não desiludida, mas não tinha mais esperança, sabe, de encontrar uma pessoa. E na novena eu pedia uma pessoa, um homem trabalhador, honesto, que fosse da igreja, que pra mim é muito importante isso, pra me acompanhar nessa caminhada da igreja, né, e me dar força também.
Uhum.
E aí amigo, companheiro, Santo Antônio escutou, demorou um pouquinho, mas ele escutou claro. Perfeitamente minhas preces. E foi isso.
Cida, como é que você chegou a essa conclusão de pedir namoro sem antes nem ter namorado um pouquinho escondido?
Então, foi feito todo um esquema pra montar esse casamento caipira, que foi onde o primeiro
beijo. Verdade.
Mês.
Eu estive lá naquele dia, né?
Sim.
Ah, eu estava lá naquele dia, é verdade.
Aí, então, a gente fazia parte do grupo, não havia interesse, mas a gente já trocava aqueles olhares, depois de um tempo trocou o olhar e começava a observar as atitudes um do outro. E, então, teve toda uma resposta positiva de cada lado, né? E aí foi que eu comecei a como eu estava já mais engajado na igreja e a gente buscando a palavra, através da teologia, eu consegui compreender muitas coisas. E aí eu busquei entender o que que era o meu propósito, o que que Deus estava querendo comigo. Aí foi que eu falei, não, se é essa a mulher, vai dar certo. Se não é, eu tenho um tiro só. E foi que a gente fez a festa lá, foi o pedido e ela aceitou, feliz e alegre.
Você tinha sido noivo já, Cid?
Já.
Já, né?
Já tinha uma experiência como noivo.
Ah, acho que eu já conheci você, você era noivo.
Isso.
É, exato. Então o Santo Antônio realmente fez o trabalho certinho. Fez terminar o noivado. É. Viu? Porque eu já estava 2 anos já, né? Foi bem nesse espaço aí, viu?
Foi.
Primeiro tinha que terminar o noivado, Carol. Ele tinha que esquecer a outra para depois voltar. Tá certo. Antes de voltarmos a falar aqui, um abraço para Valida, lá do assentamento Corona. Ela disse que ouve o programa, né? Aqui está muito frio, mas ouve o programa e ela adora o programa. Um abraço para você, Valida. Agora desce, eu passo aí para comer uma galinha, viu? Um abraço também pro pessoal do Corona, que faz parte ali da paróquia Cristo Rei de Laguna Carapá. Muito bem, voltando agora sobre a questão dos namorados, a gente sabe que hoje vocês estão falando assim desse engajamento da igreja, né? Namoro hoje virou ficar, né? É uma coisa assim muito relativizada. E vocês estão falando de experiências aqui assim duradouras, né? Que não é comum a gente ouvir. Quer dizer, é comum ter pessoas assim, eu conheço muito, mas parece que nos meios de comunicação não se valoriza isso, né? Porque se você vê uma novela, o que valoriza você namorar com um, com outro, com 10, com 20, namorar ao mesmo tempo com 2, 3, né? E vocês estão falando assim também dessa experiência dentro da comunidade, né? Vocês ali falaram primeiro, os dois já estavam na comunidade ou só um estava na comunidade, o Robson e a Carol? O Robson veio depois ou você, Carol, quando começou a namorar já tinha essa experiência de comunidade?
Então, quando nós começamos a namorar, eu estava afastada da igreja, né?
Uhum.
Mas aos poucos eu fui voltando aí para a missa, eu chamava ele, vamos na missa comigo. Aí ele inventava desculpa, que eu moro aqui em Dourados, ele mora na vila, né? Às vezes ele vinha de short, aí ele, tô de short, não vou na missa. Aí às vezes eu tinha que ficar em casa, não ia na missa para ficar com ele, né?
Uhum.
Mas aí com o tempo da gente falou assim, não, agora todo domingo nós vamos na missa junto. Aí eu falei, você já pode vir arrumado, que a gente vai junto. Aí eu fui voltando aos poucos, indo na missa, né? E depois eu participei do acampamento, aí eu fiquei mais ativa na igreja, ele mais afastado. Que foi quando eu fiquei cutucando ele, porque não tem como um casal caminhar separado. A gente brigava muito e cada um ia para um lado e não dá certo. O casal, ele tem que caminhar junto, tem que estar junto. Aí depois nós fizemos o Encheivos, né? Nós fizemos, aí fomos chamados a ser servos. E eu aceitei e ele não quis, ele não queria. Aí até um amigo nosso falou assim, ó, um casal tem que caminhar junto, vocês vão ver se depois vocês casar, como que é? E daí acho que ele sentiu a pressão, ele já aceitou a servir também no Encheivos. Aí logo nessa fase que formou o grupo de oração Espírito e Vida lá na paróquia São Pedro, que até então ele não participava lá na São Pedro. E convidaram ele para ser um dos coordenadores. Aí a gente ficava cheio de compromisso, né? Ele lá, eu no Encheivos, no acampamento. Nisso ele já tinha feito acampamento, né? E daí a gente começou a participar mais ativamente no grupo lá de oração. Aí depois eu passei a ser coordenadora junto com ele também. E agora a gente está mais ativo lá na São Pedro.
Esse grupo de oração é aquele de namorados?
Não. formou, né? Teve o grupo de oração, do grupo de oração formou um grupo de namorados.
Os que estavam namorando no grupo de oração foram pro grupo de namorados.
Também, tem o terço dos solteiros lá também.
Ah, é?
Uhum.
Misericórdia.
Pois é.
Ninguém escapa.
Não.
Uhum. É.
Mas foi.
Então vocês já não vão nesse texto, né?
Não. A gente vai só na rede de namorados só.
Uhum. Muito bem. Assim, qual a importância para você dessa questão da comunidade, que você falou da questão que bebia e tal, né? Como é que a comunidade te ajudou a compreender até chegar esse discernimento para o casamento?
Então, padre, acho que foi um processo, né? Mas tipo, o padre Gregório, né, que é o coordenador dos acampamentos, ele fala, ó, você faz o acampamento, aqui é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas você tem que voltar para sua comunidade, você tem que trabalhar lá. Aí ele começou a fazer um processo, né? Eu falo com o pároco de lá, quem estiver trabalhando lá na comunidade, aí vai voltar a trabalhar para os acampamentos, né? Aí, para alguns, foi uma pressão, assim, para mim foi tranquilo, porque eu só estava esperando acabar o processo do Encheios, né? Que a gente estava servindo, que lá é por semestre, né? Para voltar para minha comunidade, né? Aí eu fiquei em comunidade, acampamentos, mas trabalhando mais serviço externo, porque não dava para mim ir para interna, né? Aí fiquei só lá na vila. E o padre Rubens gosta de dar um servicinho. Aí a gente se engajou lá.
Cê tá vendo, Rubens? Fica dando servicinho pro povo aí, né? Bom, a Solange, que é a irmã do Sidney, né? Tá mandando aqui um abraço. Bom dia, lindo tema do programa de hoje. Temos que proporcionar nesta fase importante do namoro, o amadurecimento do amor e do conhecimento de si e do outro. Abraço direto de Glória de Dourados. A Solange e o Alisson, que são os coordenadores da Pastoral Familiar da nossa diocese, do setor da família, estão participando agora, estão indo para participar em Glória de Dourados da reunião da Forania de Fátima do Sul, falando exatamente sobre namorados, sobre noivos, sobre casamento, né? Que é o trabalho que eles desenvolvem junto comigo aqui na diocese. Um abraço para vocês, bom trabalho. Daqui a pouco nós vamos também participar da reunião da Forania Oeste aqui de Dourados, falando também desse tema que é bastante importante. Bom, a gente fala dessa questão da vida de comunidade, né? Vocês obviamente estão na sociedade, embora estejam participando de grupo, vocês estão na sociedade que tem outros valores, como eu falei. A Bianca e o Adécio, como é que vocês convive com outras pessoas, né? Com outras pessoas que namoram. Vocês têm amigos que são fora da igreja também, né? Como é que eles veem esse tempo de namoro de vocês, assim, né? Na comunidade, é uma vida que vocês procuram levar diferente. Eu falo diferente, assim, da maioria do que a gente vê de relacionamentos por aí.
Então, padre, nós convivemos normalmente com vários amigos que não participam e muitos, muito mais, que participam, né? Que é o nosso ciclo de amizade, na verdade, é o pessoal do acampamento. Mas, para mim, é bastante natural, né? Eu acho, assim, que a gente tem que levar... A nossa missão é levar Jesus em todos os lugares. E eu não me lembro quem disse isso, mas, assim... Acho que foi algum santo, não sei se foi São Francisco, o senhor me corrija. Uhum. Mas que a gente deve evangelizar, se necessário, com palavras.
Uhum.
Então, eu acho que vai muito da nossa postura, da nossa maneira de agir, que acaba sendo assim, natural, né? Eu acho que a gente evangeliza muito mais assim, com o nosso jeito de ser, com as nossas atitudes, que com, às vezes, com palavras. Então, para mim, é bastante natural, assim, conviver com todos, né? A gente faz parte de uma sociedade, né? E como o senhor disse, é uma sociedade de relacionamentos descartáveis.
Uhum.
E encarar um relacionamento que tem um objetivo de constituir uma família, hoje em dia, é muito diferente. Acredito que as pessoas veem não com os olhos de tanta naturalidade como antes, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas têm uma sede disso,
uhum.
Sabe? Às vezes
pode
vive...
até criticar, mas tem uma invejazinha vezes... positiva.
Uhum. Uhum. Às vezes até critica ou tem vários relacionamentos assim abertos, mas existe sim um anseio por uma pessoa para estar ao seu lado, um companheiro, mas às vezes acho que falta um pouco de esperança, houve alguma desilusão, algo assim. Então acredito que é do ser humano, sabe? Buscar um companheiro, buscar um parceiro.
Uhum. Adécio, os homens são mais danados, né? Pelo menos eram antigamente, né? Os seus amigos, quando olham assim para o seu relacionamento duradouro, tem alguma coisa que chama atenção, fala, ou elogia, ou critica?
Olha, padre, assim, de amigo meu, assim, creio que não. Acho que todo mundo conhece a gente já há algum tempo. Pessoal, mesmo pessoal que não é do nosso ciclo de amizade do grupo Emaús, né, que eu tenho, assim, que me conhece, né, eu acho que me conhece já, né, devido ao tempo que eu tenho de namoro com a Bianca, já me conhece já o Adércio e a Bibi, o Adércio e a Bianca, né, tipo uhum. assim, já é como se fosse uma pessoa só. Então acredito que mesmo as pessoas que não têm esse convívio, né, na comunidade, da igreja, eu acho que elas entendem, né, elas compreendem a minha escolha também, né. E como o senhor mesmo disse, assim, hoje em dia a sociedade realmente vive um momento assim de um preenchimento vazio, na verdade, né. É uma coisa que eu acho que as pessoas querem se preencher e acabam tendo esses relacionamentos, né, descartáveis, né. Acho que também algumas pessoas, algumas formas de aparecer também, né. Hoje em dia é muito isso, né. Esse negócio de rede social também ajuda muito isso, né. Então as pessoas querem mais se aparecer, né. Ou, eu preciso de uma pessoa para estar ao meu lado ali, então meio descartável, né. Não tem aquele princípio de família, né, que a gente conhece, né. Graças a Deus a gente tem uma base muito forte, né, eu e a Bianca, da família, né. Então eu desde pequeno aprendi assim, né. Tanto é que eu quis até ser rápido no gatilho, né. Falei, ó, a gente vai ficar, vamos conversar com seus pais, né. Eu já queria uma coisa séria, assim, não é uma coisa que, eu vou ficar com você e vamos ver no que vai dar, né. Tipo assim, logicamente que tem que ter aquele período de conhecimento, né, que eu uhum. acredito, pra mim, que acredito seja o namoro, né, o período de conhecimento. Se deu certo, deu certo. Não deu, né, a gente uhum. tem que compreender também o lado das pessoas, né.
Já tá marcado o casamento, já?
Ainda não. A gente tá batalhando, né, pra conseguir marcar, mas se Deus quiser,
certo,
vai acontecer.
A Carolina e o Cid, a gente tem observado, eu estava aqui na internet fuçando alguma coisa sobre o Dia dos Namorados, só aparece coisa para dar presente, para vender, né? Porque aliás o Dia dos Namorados tem muito a ver com essa questão, né? Foi criado mais para vender mesmo, né? Como o Dia das Mães, como o Dia dos Pais, né? A ideia é, e aqui no Brasil parece que foi o pai do prefeito de São Paulo que trouxe, 1949, que é um empresário, né? Trouxe exatamente com esse intuito de criar, né, uma dinâmica empresarial ligada à venda de produtos. Mas a gente sabe que não é isso, né? Nós estamos com um programa antecedendo aí o Dia dos Namorados, né, que vai acontecer essa semana, mas o nosso intuito, obviamente, aqui é trazer uma outra perspectiva. Como é que vocês encaram essa questão do namoro, dessas datas, né, dessas questões que muitas vezes está muito mais ligado a presente? Como é que vocês vão celebrar? Enfim, né? Vai ter presente também?
Vai.
Ter,
né? Então, padre, o próprio Papa, na Amoris Letícias, no número 208, ele faz essa referência, né, que o dia de São Valentim, ele é muito mais explorado pelo comércio em alguns países do que a própria igreja consegue extrair isso do namoro, né?
Sim.
E a gente percebe que essas datas, o povo fica muito na insistência, você tem que comprar aquilo, a satisfação de você entregar o presente que tem o maior valor.
Exato.
E quando assim...
E a satisfação de quem vende para ganhar dinheiro, né?
Exatamente. E quando o maior valor, às vezes, não é aquele o presente do maior valor, mas o valor que é aquele que a outra pessoa viu que você entregou. Então, às vezes, é um gesto, um próprio olhar, um presente maior do que muitos outros que vão gastar milhares aí em dinheiro, né?
Certo.
E a gente percebe que, dessa forma, a gente vai dialogando. Foi assim que a gente teve uma maturidade muito maior, dialogando muito, aprendendo um com o outro e discutindo muito esse tipo de situação, e que viu que às vezes o pessoal não valoriza tanto esse momento. Ele fica muito comercial, né? Ele fica muito naquilo que é superficial. Tem que em momentos de eu tenho que tirar uma foto ali para mostrar que eu tô junto no dia dos namorados, né?
Uhum. Carol.
E com isso eu lembrei do que o Adércio acabou de falar. Nós voltamos ao status, né? Tudo hoje em dia o povo posta nas redes sociais por status. Ah, eu ganhei um presente de marca, vou mostrar que eu ganhei um presente de marca. Ah, eu, né, ganhei um presente caro, vou mostrar. E aquele presente singelo que vem do coração, aquele gesto, a cumplicidade, o companheirismo, a amizade, o diálogo, que são essenciais no namoro, são esquecidos. Vão perdendo valores hoje em dia.
Bom, o padre Rubens está escutando, né, e diz que o casal Robson e Carol é um testemunho lindo na comunidade e o programa está maravilhoso. Mandou passar o recado, já está aqui o recado. Um abraço, padre Rubens, lembrando que no dia 25 haverá na Vila São Pedro, lá no Santuário Diocesano, a Romaria do Sagrado Coração de Jesus. E no dia 15, portanto já na próxima quinta-feira, aqui na frente da Catedral, a festa de Corpus Christi. Dia 15 será o dia dos 60 anos da Diocese, exatamente nessa data. Mas será lembrado de forma mais esplendorosa lá na Vila São Pedro, no dia 25. Mas no dia 15 tem a festa grande aqui do Corpo de Cristo, na frente da Catedral e nas ruas adjacentes, com o tapete de Corpus Christi. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente já retorna.
Programa Ponto de Vista.